Olá, bom dia! Bem-vindas e bem-vindos para mais uma live que está sendo transmitida aqui no nosso canal no Instagram e também no nosso YouTube. E hoje, com uma pessoa mais do que especial, talvez uma das pessoas que mais tenha ajudado pessoas nessa pandemia, professora Lúcia Helena Galvão, filósofa, palestrante, professora da Nova Acrópole, uma mulher admirada por muitos e que leva uma vida que eu acho que é uma vida muito conectada com o que a gente vai falar hoje no tema da nossa live. Tempo e propósito. Queria saber até como é que ela realmente consegue levar essa vida tão conectada com o propósito dela. Pelo menos é isso que ela passa pra gente. Alguém que passa aquilo que fala, né? Aquilo que ensina. Professora, é um prazer imenso estar aqui contigo mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra.
Eu que agradeço, Mariana. Bom dia. Feliz em vê-la também, tão alegre, tão sorridente.
Obrigada. Eu comecei aqui pensando, né, porque o nosso tema hoje é tempo e propósito. E eu acho que você representa, né, uma pessoa que leva a vida de acordo com aquilo que você acredita, com o seu propósito. E aproveitando o tempo também, né? Você acha que aproveitar o tempo é uma consequência de estar alinhada com o propósito?
Eu acredito que sim. Quando você tem uma noção de onde você quer chegar com tudo isso, ou seja, do grande círculo da vida, o círculo da década, do ano, do mês, do dia, podem estar todos concêntricos, todos bem alinhados. É muito complexo você saber o que fazer no dia de hoje se não existe um propósito maior para a tua vida como um todo. Então é interessante observar quando a gente desperta pela manhã, isso já dá uma concepção diferente. Você desperta pela manhã, novamente se atualiza. Quem sou eu? Onde eu quero chegar com tudo isso? E como soma o dia de hoje para tudo isso? Influencia até no teu estado de humor para sair da cama pela manhã. É interessante isso.
Sem sombra de dúvida, né? Agora, quando é que você começou a fazer isso na sua vida? Quando é que veio a clareza?
Na verdade, isso é um aprendizado que eu aprendi na instituição que eu pertenço, que é a Nova Acrópole, e ensino já há muitos anos também. Um processo muito natural, lógico, não é? Quando a gente quer construir uma casa, contrata o arquiteto que desenha a planta. Você passa essa bendita planta toda bem desenhadinha, você passa para o engenheiro, que vai chamar o mestre de obras, e ele, para saber o que fazer no dia de hoje, ele olha para a planta pronta, ele olha para o desenho da casa. Ou seja, o futuro, esse propósito de vida, tem que estar presente a cada dia. Senão a gente espalha material de construção e não constrói nada. Então, isso é um aprendizado, não é nenhum dom natural meu, é algo que é passível de ser treinado, de ser aprendido.
É engraçado, né? Porque é isso mesmo. Senão a gente espalha material de construção e fica tudo bagunçado e a gente fica vivendo em obras o tempo todo e depois não sabe porque tá tão exausto, né?
Exatamente. É uma
Hoje
boa
eu
imagem.
estava conversando mais cedo, eu fiz uma aula de inglês, né? E aí estava conversando com meu professor de inglês. Eu tinha acabado de sair de uma aula de tai chi. E aí ele perguntou, como é que tá começando a sua semana? Eu falei, tá começando bem, eu tô gostando muito de começar a semana com as minhas aulas de Tai Chi, porque eu já começo a semana nessa auto-observação, nessa auto-percepção, nesse acalmar da mente, ou pelo menos não conseguir observar, né, o quão agitada a mente está. E aí ele falou assim, nossa, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto meditar, eu queria tanto conseguir ter uma mente mais calma, mas a vida é tão demandante. E é curioso isso, porque é justamente porque a vida é tão demandante que a gente precisa fazer isso, mas a gente usa as demandas da vida como desculpa para não fazer, né?
Com certeza, e é um elemento que a gente às vezes não tem consciência, em geral não tem, Mariana, de quais são as demandas da vida. Que existem muitas ocupações, mas existem muitas frestas no meio de tudo isso. Se você parar para analisar o como somos dispersos, o quanto nos deixamos arrastar por tiratempos de tudo quanto é tipo, toda novidade que inventam a gente cai. Nas frestas entre uma ocupação e outra, a gente tem muito tempo vago, muito tempo vazio. Se eu peço para você, vem fazer um curso junto comigo, você vai dizer, eu não tenho tempo, ou eu tenho que abrir mão de algo que eu já faço para fazer esse novo curso. Então, na verdade, a gente tem tempos vazios, ocos entre uma ocupação e outra, que a gente não pensa em sacrificar. Quando vem algo novo, você pensa em sacrificar aquilo que está ocupado e não o vácuo. Eu costumo passar um exercício no meu curso de administração do tempo, que é: você faz uma agenda para o dia seguinte, de hora em hora, tudo que você vai fazer em toda a sua vigília, desde o momento que desperta até o momento que vai dormir. De 7 às 8, estarei tomando meu café, me preparando, saindo para o trabalho, etc, etc, incluindo lazer, incluindo descanso, incluindo alimentação. No dia seguinte, é só um dia. Você vai andar com um relógio disparando um alarme a cada horário. Cada vez que dá um horário, você pega um bloquinho e anota. Desse é uma hora que passou, eu anoto nesse bloquinho 15 minutos eu estava fazendo o que eu me programei. 45 fazendo outra coisa, é uma lista em tópicos. Telefone, conversa fiada, dispersão, WhatsApp, seja lá o que for. Faz isso o dia inteiro. É impressionante. Tem pessoas que dá 6 horas por dia quando soma aqueles horários que ela não estava fazendo o que se programou para fazer. Aí ela me diz: não, porque eu não lembrei de tudo. Deixa eu fazer de novo. Tá bom, faz de novo lembrando de tudo. Dá de novo um tempo enorme. Sabe? A gente não sabe o tanto que tem de tempos vazios e você tem uma lista dos tiratempos. A quantidade de coisas, dispersões de todos os tipos. Ai, são coisas urgentes que chegam no WhatsApp. Cá entre nós, coisa urgente chega no WhatsApp? Queimou sua casa, alguém vai te mandar um WhatsApp? Fala a verdade. Então é lógico que não é urgente. Tem que colocar um horário para isso, final da manhã, no meio da tarde, final da tarde, sei lá, estabelece os horários. Tá? Mas quando você toma as rédeas da sua vida, você começa a perceber que tem ocos para todos os lados. Se você preenche isso aí, ocupa o seu espaço inteligentemente, tem muito tempo, dá para muita coisa. Eu sei porque eu viabilizei a minha vida assim, prestando atenção nos tempos de dispersão e não tentando substituir o que está ocupado por outra coisa. O que está ocupado, está ocupado. Deixa eu pegar os tempos de dispersão.
Agora, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Porque quando você falou para a gente fazer essa lista, esse exercício que você propõe no curso, você mencionou incluindo o tempo de lazer, o tempo de descanso, o tempo de pausa. E o que que a gente faz? A gente faz essa lista inteira como se fosse possível, das 7 às 8, a gente entrar na aula de Tai Chi, das 8 às 9, fazer a aula de inglês, das 9 às 10, a gente fazer a live, das 10 às 11, a gente fazer. E a gente vai preenchendo sem nenhum tempo de intervalo para a gente ter um tempo para a gente, né?
Com certeza. Inclusive, você tem mais lazer quando você se programa para ele e respeita como se fosse qualquer outra coisa. Eu me programei para isso, portanto, não tem mais nada aqui. Não penso em mais nada. O seu lazer é de muito mais qualidade, porque senão ele é invadido por outras coisas.
Exato. E ele precisa ser programado, né? Não pode deixar ele ao, né, à vontade divina, assim. Ah, um dia vai acontecer, né? Ele precisa também
Não.
tá nessa agenda, né? Assim como esse tempo de pausa, de silêncio para autoobservação, né? Porque é curioso, a gente já falou sobre isso na última semana, que eu fiz duas lives com dois neurocientistas. E a gente falou sobre isso, o quanto hoje a gente também não tem tempo de observar as nossas emoções e de processar as nossas emoções, né? Porque a gente entra numa reunião, sai irritado, não dá tempo de perceber que saiu irritado por causa daquela reunião, porque na sequência a gente já tem a próxima reunião, a gente entra na próxima irritado sem conseguir digerir aquela emoção que a gente estava sentindo no anterior, né? Então esses tempos também temos que programar, e esses são às vezes imprevisíveis, né?
Nós precisamos, inclusive, programar para saber fazer nossa pausa, porque, como você falou, o intervalo para que você recicle as suas emoções, um tempo aí, um contrarritmo, você tem que saber fazê-lo. Pausa, quando você vai para lá com todas as emoções da atividade anterior e não sabe o que te recicla, você volta às vezes mais cansado. Eu peço para os meus alunos, façam 15 minutos entre duas atividades intelectuais. A pessoa liga para casa para brigar com a sua funcionária, ou com seu esposo, ou com a esposa, ou pega aquelas situações mais chatas da vida para tentar resolver, volta mais cansado do que se não tivesse pausa. Você tem que achar o que te recicla. Descanso não é não fazer nada, porque a mente não para. Descanso é variação da atividade, mas é a atividade certa. Às vezes, mexer no jardim, numa flor. Às vezes, brincar com seu bichinho de estimação, aquela atividade que é capaz de elevar a tua consciência, alguma coisa que realmente te recicla. Ou seja, tem ciência até em fazer pausa, senão a pausa cansa mais do que aquilo que você estava fazendo anteriormente.
Eu
Aqui
adorei
tem.
essa definição de que descanso é variação de atividade, não é não fazer nada. Porque às vezes, para mim, por exemplo, que tenho uma mente muito agitada, né? E que você é uma pessoa que está o tempo todo tendo ideias e querendo realizar coisas, é muito difícil realmente ficar pasmando, como algumas pessoas conseguem, né? Tipo, olhando para o nada. Então, a variação da atividade realmente me ajuda muito a descansar. Ontem eu tive uma experiência que eu fui caminhar até, fui acordada às 10 para 7 da manhã, em pleno domingo, por um entregador da Amazon, né? Eu já tive uma live aqui com a Monja Coen, que ela falou assim: a gente tem que ser grata pelas pessoas que estão nessa pandemia trabalhando para entregar coisas. E aí concordo com a Monja, né? A gente tem que receber, ela disse assim: a gente tem que receber o que chega até a nossa casa. A gente está recebendo o que chega até a gente. E concordo, mas assim, às 10 para 7 no domingo é difícil a gente ser grata ao entregador da Amazon, né? Mas eu decidi, falei assim: bom, então já que eu acordei, eu vou caminhar no parque. Fui até o Vila Lobos, que é relativamente perto da minha casa. E normalmente eu vou e volto, dou uma volta no parque e volto. Falei: hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou tirar o sapato, vou pisar na grama, hoje eu vou deitar numa árvore e vou ficar aqui. Meditando deitada nessa árvore, vamos ver o que acontece. E foi uma experiência diferente do que eu estou acostumada a fazer, mas absolutamente mais restauradora do que se eu tivesse só ido, caminhado, dado a volta e chegado em casa de novo. E eu acho que teve a ver com isso, com essa variação, né? Com o que a mente conseguiu observar por se colocar numa atividade diferente.
Com certeza, se você leva um tema para refletir, às vezes dá mais certo ainda. Você coloca um tema para reflexão no dia de hoje e caminha junto com ele. Vai ver que quando você coloca perguntas para a natureza, esse é o conceito de sincronicidade junguiana, ela se movimenta para te trazer respostas. Isso também é um bom exercício. Às
Teve
vezes até
isso,
também.
eu não contei, mas teve isso, porque eu fiz uma meditação de: bom, vamos ouvir o meu coração aqui, o que que eu estou sentindo nesse momento. E aí eu me deparei com uma falta muito grande, que ela existe, né, como se fosse um bastidor aqui das minhas emoções, sempre alguém querendo entrar no palco, que é a falta que eu sinto da minha mãe, que é uma ferida muito grande, né, minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos e que às vezes me assombra mais em alguns momentos, às vezes menos, às vezes ela vem para o palco, às vezes ela fica no bastidor. Mas ela. E aí me veio o tamanho dessa ferida na meditação, né? E foi muito curioso, porque na hora que eu estava chorando, ao me deparar com esse tamanho, né? Com esse vazio, com esse buraco, com essa ferida, veio um bem-te-vi e pousou muito perto de onde meu pé estava na árvore. E eu já estava de conversa com aquele bem-te-vi ali desde a hora que eu tinha chegado no parque, mas ele estava mais distante. E aí eu falei: mas os pássaros não se aproximam tanto assim. E quando eu falei isso, ele chegou ainda mais perto e ficou com aquela carinha de passarinho assim que olha, né? Bem, bem me vendo. E aí depois ele veio, pousou pertíssimo do meu ombro, perto da minha cabeça. Eu olhei para ele, ele fez de novo assim. E para mim veio essa mensagem assim: olha aí, né? A gente bem te vendo, né? E seja quem for esse agente, o universo, minha mãe do outro lado, enfim. E o sentimento foi: não adianta, você nunca está sozinha. Por mais que você se sinta sozinha, você está integrada a tudo isso aqui. E foi muito bonito, assim, foi muito bonito mesmo.
E talvez a própria percepção que você está tendo à sua volta de quantas pessoas precisam de mãe. Às vezes é um momento também da gente lembrar dos inúmeros filhos aí precisando de colo pelo mundo afora. Porque essa sensação de uma espécie de orfandade coletiva é algo que, quando você fecha os olhos e sente um pouco o emocional da humanidade, você sente, é palpável. Pessoas estão se sentindo muito desconsoladas. Eu não digo só crianças ou adolescentes, eu digo a humanidade. Está realmente demandando um colo. E a gente pode sentir isso muito claramente. Às vezes a proximidade dessa imagem te conclama a tomar o papel dela, né? E realmente dar colo, porque tem muita gente precisando dele.
Muita gente precisando. E a natureza pode ser esse colo, né? Mas as pessoas não têm o hábito de buscar o colo na natureza, né? Nessa grande mãe. Eu me sinto muito acolhida quando eu vou para a natureza, né? Você poder usar a árvore como um colo, a grama como um colo, os pássaros como um colo. Mas às vezes as pessoas não conseguem, né? Não vão atrás. Até porque também não identificam a necessidade de colo, né?
Mas é muito bom também a sensação quando nós oferecemos o nosso colo, porque isso minimiza tanto os nossos problemas. Existe uma máxima que Helena Blavatsky costumava dizer, que quando eu penso no mestre, eu esqueço de mim. O mestre representando toda a humanidade. Quando eu penso na humanidade, meus problemas ficam tão pequenininhos. Uma das coisas mais fortes que tem para minimizar é colocar as coisas no seu tamanho correto. Porque eu percebo que dentro de mim existe uma capacidade de maternal enorme. E isso dá um estímulo muito grande para doar mais. Como dizia mais uma vez a HPB, Helena Blavatsky, antes que a lágrima do outro caia no chão, você poder acolhê-la, né? O compromisso com a dor da humanidade é uma das coisas mais estimulantes que existem. Ele te arranca da cama pela manhã, ele te dá energia, ele te dá motivação.
Mas é curioso, né? Porque, claro, que quando a gente olha para o seu trabalho, a gente consegue entender isso de uma maneira muito, muito transparente, muito nítida, né? Muito óbvia até. É, o quanto você dá colo para as pessoas através daquilo que você fala, das suas mensagens. Mas quem está vendo a gente aqui pode pensar: nossa, mas eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho, né, esse conhecimento, eu não tenho esses seguidores, eu não tenho, essa sabedoria. Eu tô tão, tão mal, como é que eu posso oferecer um colo? O que que você diria para essas pessoas?
Eu contaria uma história real que eu te chamo a conhecer, inclusive, que é de um médico atual do Zimbábue, Dr. Dickson Chibanda, que é um psiquiatra que ele se revoltou pelo fato de que no Zimbábue havia só três psiquiatras e um nível de depressão muito alto. E como não havia possibilidade, não havia recursos para importar outros médicos, ele resolveu pegar as senhoras de terceira idade do Zimbábue, na sua imensa maioria analfabetas, senhoras já idosas, e formá-las com o método básico da terapia cognitivo-comportamental, TCC. E colocou essas senhoras, para cada uma na sua comunidade, com a sua sabedoria de vida, como avós, as chamadas avós do Zimbábue. E aquele pouquinho que elas tinham aprendido verbalmente, porque não sabem escrever, fazendo atendimentos para pessoas deprimidas. E o índice de remissão de sintomas que essas senhoras conseguiram foi superior ao dele com os outros médicos. E hoje é um método que é copiado pelo mundo inteiro. Você sabe o que é você pegar uma pessoa pobre num país extremamente carente de recursos financeiros, uma pessoa analfabeta, só com o carinho, com a sabedoria de vida que ela tem, ser capaz de reverter a saúde, o problema da saúde mental de um país? Ou seja, o que esse médico teve de sensacional é resolver o problema da depressão, resolver o problema de uma camada social que era desvalorizada. Quem diria que as senhoras idosas do Zimbábue analfabetas poderiam tanto? Podem, todo ser humano pode. E o mundo inteiro hoje aprende com as avós do Zimbábue. Mandam representantes lá para aprender com elas. Ou seja, é muito difícil fazermos julgamentos desse tipo, não deveríamos fazer. Cada um de nós tem um recado ímpar e irrepetível para trazer ao mundo. Se você ainda não deu o seu, saiba, o mundo carece dele. Cada um de nós tem o seu.
Que linda essa história, né? Que inspiradora. E o quanto também essa vivência, né, hoje em dia do tempo, né, das avós, dos idosos, está menosprezada, né? Como é que a gente anda lidando com o tempo, menosprezando essa experiência, né, essa sabedoria acumulada?
É, isso é incrível, porque se você pega, por exemplo, uma pessoa de 70 anos que viveu bem, que utilizou o seu tempo para adquirir sabedoria de vida, digamos que ela tenha uma longevidade, sei lá, nesse caso particular, de 5 anos pela frente. Às vezes, nesses 5 anos, com essa sabedoria de vida, ele pode fazer mais pelo mundo do que um jovem que tem 50 anos pela frente. Então, o tempo, ele não é só extenso, ele é intenso. Existe o chamado tamanho, tempo vertical, que tem a ver com o tamanho da tua maturidade, da tua profundidade. E às vezes, com muito tempo, em termos de extensão, colocamos muito pouca coisa. Classicamente, se costumava dizer que o tempo de uma vida humana seria suficiente para levar o homem da absoluta ignorância à absoluta sabedoria. Se ele tivesse dias com 24 horas, horas com 60 minutos, minutos com 60 segundos. Quantos minutos têm as suas horas? Quantas horas tem o seu dia? Já foi feita uma vez uma experiência com isso, Mariana. Pegaram um grupo de jovens, entre 30 e 40 anos, jovens, adultos, pediram para contar toda a vida deles, tudo o que eles lembravam. E eles levaram os mais, digamos assim, com maior memória, cerca de 6 a 8 horas para contar tudo o que eles lembravam de uma vida de 40 anos.
Uau!
Eles tinham vivido com consciência e a memória tinha armazenado. o resto do tempo no buraco negro da inconsciência e da dispersão. Então, nós desdobramos tremendamente. É o mesmo exercício que eu falei no início, você percebe? De encontrar as frestas, os vazios. Bom, se nós considerarmos que morte é inconsciência, antes da morte a gente está mais consciente ou mais inconsciente? Mais morto ou mais vivo? Porque se morte é inconsciência, já estamos mortos agora, porque a maior parte do tempo é um buraco negro. Então, se nós pretendemos, e todo ser humano, em essência, pretende um dia alcançar a superação da morte, é o sonho humano da eternidade. Tem que superar antes da morte, não só depois. Nesse momento, a morte como inconsciência tem que ser superada. Colocar mais vida dentro dos nossos dias. Eu diria que toda técnica de estudo é uma forma de colocar a consciência dentro do seu dia. Desperta. Corpo e mente juntos, o tempo todo, desperto, atento. Toda técnica de administração do tempo é para isso.
E
É.
isso está presente também em várias correntes filosóficas e religiosas, né?
Com certeza. O próprio Carl Jung, essa expressão, corpo e mente juntos, é dele. A ideia de roubarmos tempo a essa escuridão da ausência. Estamos sempre em algum outro local e não aqui. A vida é inteiramente pedagógica e sempre tem algo a nos ensinar. Eu sempre uso para isso o Bardo Todol tibetano, que é o livro dos mortos tibetanos, que eles dizem que no momento em que a gente ata uma bola de ferro ao nosso tornozelo e não aceita aprender mais nada da vida, escolhemos morrer. A vida só executa, como dizemos hoje, né? Conforme o gosto do freguês. Nós escolhemos morrer porque não aceitamos aprender mais nada. Mas naquele momento que nós estamos, eu e você, é um momento ímpar e irrepetível que tem algo a nos ensinar. Estarmos abertos a ele. Khalil Gibran tem uma frase que eu adoro, que ele diz que o que você prova e aprova hoje, amanhã está sobre a mesa para compartilhar. Hoje, nesse momento, eu e você estamos com aquilo que temos para compartilhar sobre a mesa e dando o nosso melhor para que isso seja compartilhado. Outros momentos serão outra coisa, mas esse é ímpar e irrepetível. Eu tenho algo para aprender de você, tenho algo para passar para você. Tese, antítese, síntese, né? Saímos as duas maiores disso. Não vai haver outro momento como esse. A vida é inteiramente pedagógica. E quando paramos de aceitar aprender, escolhemos morrer. Eu acho isso muito forte.
Muito forte, né? E essa noção, né, de que a inconsciência que a gente vive já é uma morte em vida, que eu acho que pouca gente percebe isso, né? Acho que tá aumentando, mas ainda é muito pouca gente. Você acha que essa consciência aumentou durante a pandemia?
Eu acho que a pandemia foi um poderoso convite para a vida interior, mas eu acho que nem todo mundo conseguiu atendê-lo, é claro, né? Porque a demanda precisa ser respondida pelo ser humano e ele nem sempre está preparado para abrir a porta. Às vezes a demanda é que nem aquele entregador inconveniente, né? E a gente não está preparado para abrir a porta. Existe uma frase de Sócrates, que se atribui a Sócrates, que os seus discípulos disseram a ele: Mestre, o senhor é tão bom. Se a gente pegar aqueles 30 tiranos de Atenas, amarrá-los aqui, eu só dei horas de aula de filosofia para eles. Quando a gente soltar, todo mundo virou filósofo. E ele teria dado uma gargalhada e dito: Olha, minha mãe, Fenaretes, era parteira. E era uma excelente parteira. Mas uma coisa ela jamais seria capaz, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Percebe? Você pode ajudar a ser parteira de alguém que está grávida, está querendo dar à luz, mas não está, não tem jeito. Essa gravidez de si próprio, da sua própria consciência, é algo que só depende da gente. Está ali aflito, está ali na iminência. E às vezes está e não sabe. Muito das suas aflições, das suas ansiedades, é gravidez e não sabe. Uma vez que percebe isso, pode ser ajudado. Aí as circunstâncias ajudam, a pandemia ajuda. Senão, nada pode ajudar. Ninguém força a dar à luz alguém que não engravidou.
Agora, tem uma fase na vida que me parece um pouco mais propensa para isso, né? Que as fases de mudança, de transição, que já são fases em que a gente gesta outra vida nessa mesma vida, parece que a gente tem um pouco mais de proximidade com essa vontade de se voltar para dentro. Você acha isso também?
Sim, existe uma teoria oriental, que é a teoria do impacto, que diz que o contraste gera consciência. Se você tem, por exemplo, duas cores, no contraste entre elas você percebe ambas. O universo inteiro é azul, eu não percebo azul. O contraste entre dois sons, eu percebo ambos. O universo inteiro só toca dó. Eu não percebo dó. Nós percebemos o valor de uma cidade quando mudamos dela. Às vezes, uma pessoa, quando ela sai da nossa vida, às vezes, dá vida diante da morte. Por isso que Marco Aurélio costumava dizer que a gente deveria tomar a morte como conselheira. Marco Aurélio, grande imperador estoico. Porque ela dá um toque definitivo ao que a gente faz. Se eu fosse morrer amanhã, o que seria o valor da minha vida até agora? Ela permite antecipar, como um ato de imaginação, aquilo que um dia será a realidade. Então, os momentos de choque, de crise, curiosamente, quando eu fui pesquisar a etimologia de crise, descobri que vem lá do próprio indo-europeu, crei, que tem a ver com peneirar. Imagina uma
Uau!
coisa dessa. Peneirar, discernir. Ou seja, a crise gera exatamente um contraste violento que te convida a discernir o valor daquilo que você tinha, o valor do que está vindo, para que você faça escolhas conscientes. Mas o ser humano, quando quer ignorar os convites da vida, é complicado, viu? Não tem jeito. É que nem Natal. Natal, a natureza cria um berço. É um berço cultural que nós criamos junto com o berço do solstício que está vindo aí. Mas é um berço para que nasça alguma coisa em você. Para você relembrar um nascimento sagrado, sim. Mas também para promover esse nascimento sagrado em você. E a gente passa pelo Natal, só troca caixinhas de sapato e presentinho. E não faz coisíssima nenhuma. Tá bom trocar seus presentinhos, mas o presente originalmente era um círio, você sabe, né? Originalmente os presentes de Natal eram um círio, era uma vela, para relembrar que o ser humano é como essa vela, veio ao mundo para dar luz. Ela se derrete, mas dá luz. Porque senão a gente fica como uma vela que nunca foi utilizada, desmonta, resseca, parafina, racha, esfarela, mas não nasceu como vela, não deu luz. Nós somos parecidos com ela, nascemos para dar luz também. Então, a natureza cria mil conjunturas, como o Natal, uma conjuntura que é ao mesmo tempo da natureza e ao mesmo tempo da cultura humana, né? Para te convidar para algo e a gente não comparece, não somos obrigados. O contraste, sim, convida a tomada de consciência, mas convida, não obriga. Inclina, não determina.
Agora, que lindo essa reflexão sobre o Natal, né? Fomos convidados para dar luz. E as pessoas podem achar que dar luz é colocar algo no mundo, né? Mas talvez seja colocar-se no mundo apenas, né?
E também colocar algo no mundo, você mesmo, que às vezes
É.
até agora não apareceu no palco do mundo, é um estranho para si próprio. Às vezes a nossa essência ainda não veio à luz. Você não acha interessante quando você diz que uma mulher dá à luz, essa crase que existe em cima desse ar, ela dá a alguém à luz é que é a presenteada, ela não pega a luz e dá para alguém. Ela dá um ser humano para servir à luz. Nós já nos demos à luz, servimos a ela. Ou vivemos servindo os nossos interesses mesquinhos da mera sobrevivência? Acho lindo quando Carl Jung diz que o sentido da vida humana tem a ver com lançar luz sobre a profunda escuridão da mera existência. Nós já lançamos essa luz? Nós já servimos? O Dhammapada budista costuma dizer que mais do que 1.000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. A gente já disse a nossa palavra? Nosso Hieros Logos, nossa palavra sagrada. Ou seja, você traz também alguma coisa ao mundo, você mesmo. Que às vezes até agora ainda não apareceu, é um estranho para si próprio. E é uma das coisas mais tristes é quando você chega diante do espelho e diz: Eu não sei nada que esse ser humano, não sei o que ele ama, o que ele ama, o que o realiza, onde ele quer chegar com tudo isso, eu não sei o seu nome interno. Por isso que fugimos e temos medo da solidão. No fundo, é fuga de si próprio, estar desacompanhado de si próprio, a solidão.
Mas
Tem mais solidão.
a gente só foge da gente quando a gente é um desconhecido para a gente, né? Assim como a gente foge do desconhecido, porque o desconhecido dá medo, né?
Com certeza, era o que eu dizia. Tem mais solitários na grande São Paulo do que uma cidade de 10 mil habitantes. Nós fugimos porque temos medo de sonhos frustrados, de coisas não realizadas, de elementos de pontas que ficaram soltas e que dói confrontar. Mas a partir do momento que você confronta, pode começar a reconstruir. Trazer a consciência para dentro de cada um dos seus dias. Pitágoras recomendava diário para os seus discípulos, todos os dias, em relação ao propósito da minha vida, o que eu fiz hoje. Se eu não fiz nada, amanhã eu reverto. Mas muitos dias eu posso me perder e não dá mais tempo.
Agora, eu acho que tem muita gente que fica se perguntando como, como, como? Eu quero, mas eu não sei por onde eu começo, né? Como é que eu faço esse convite para me dar a luz? O que você
Bom,
diria?
Karina, a primeira coisa que eu diria é pensar a sério sobre a questão do propósito. Tem que ser uma coisa consciente. Ah, mas como eu escolho? Eu não preciso escolher, a humanidade já escolheu. A natureza, perdão, já escolheu para a humanidade. A humanidade inteira tem um objetivo, como se fosse uma grande pirâmide. Todo mundo, por diversas faces, caminha para um objetivo: valores, virtudes e sabedoria. Da mesma maneira que a natureza vegetal, uma planta, aporta para o todo fazendo fotossíntese, eu aporto trazendo valores ao mundo. É isso que a natureza espera de mim. Então, pegue um valor, sei lá, o meu caso é fraternidade e justiça. Quem é a Lúcia? Como dizem lá no Egito, teu nome interno está no horizonte. Meu nome interno está escrito lá no horizonte. A Lúcia é aquela que veio aqui para sair mais fraterna e mais justa do que era quando entrou. Tá? Pegue um valor qualquer, não tem contraindicações, coloque lá. Aquele que você acha que você mais carece. E comece a estabelecer todas as referências da sua vida em relação a ele. O que é bom, o que me leva para lá. O que é mal, o que me leva em direção contrária. O que é justo, o que é fraterno, o que é íntegro. E a direção contrária, o que é corrupto, o que é mau, o que é desintegrador. Como é que eu vou ter valores se eu não tenho um propósito? Se eu pergunto para você, eu estou caminhando na direção certa ou na direção errada? Você vai me perguntar onde você quer chegar, não é isso? Ah, eu quero chegar lá. Tá bom, então seu caminho para cá está certo, para cá está errado. Não existe certo nem errado para quem não tem um propósito. Não existe possibilidade de escolhas, porque eu não quero construir nada, não tenho espírito de missão. Como é que eu escolho os ingredientes de um bolo que eu não sei o que ele é, feito de quê, qual é o sabor? Eu não tenho uma missão clara, eu não tenho como escolher os ingredientes, portanto eu não faço escolhas adequadas. E não tenho identidade, que a minha identidade é exatamente essa, é meu nome interno que está lá no horizonte. A Lúcia é aquela que quer ser mais justa e mais fraterna do que é hoje. E é a única forma de identidade que existe.
E tem aquela
Tem
frase
essa.
que é atribuída ao Eduardo Galeano, né, aquele escritor uruguaio, que é linda, mas que na verdade foi um amigo dele que falou numa entrevista que perguntaram para que serve a utopia? E aí ele falou, nossa, agora como é que a gente vai responder isso? E o amigo respondeu, né, a utopia ela é como um horizonte. Cada passo que você dá, ela se afasta, mas ela serve para você seguir caminhando. Então, quando a gente tem esse nome interno no horizonte, né, ele vira uma utopia para a qual a gente vai seguir caminhando nessa direção, né? Então, o propósito é essa direção, muito mais do que um ponto a se chegar, né?
Sim, e uma coisa importante, porque imagine que o propósito é o ideal humano. O ideal humano você só alcança, não é quando você fica morrendo de desejos dele. Ele é uma referência de direção, mas não um objeto de desejo. O ideal humano, ele é alcançado quando você traz ele para esse momento. Só tem um jeito de você chegar lá, com vários passos ideais, entende? Então, de vez em quando, você tem que olhar para ele para ver se você não perdeu a direção. Você tem que trazer ele para cá. Como é que eu me aproximo dele? Esse momento é ideal, o próximo é ideal, o outro é ideal. Porque senão a ansiedade, eu quero chegar lá, faz com que esse momento seja vazio. E momentos vazios não levam a um futuro ideal. Então ele não é objeto de desejo, ele é referência de direção. Mas você tem que trazê-lo para cá. A soma de vários dias ideais te leva a um futuro ideal. Qual é o ideal desse momento? E o próximo? E o próximo? É assim que você caminha, atento ao que você tem sob os teus pés.
E o que eu acho mais interessante dessa caminhada, né, é que a gente vai, quando a gente tem a clareza dessa direção, a gente vai percebendo, né, e aumentando a nossa percepção sobre o quanto a gente está nos distanciando desse caminho, se a gente sai desse passo. Porque alguma coisa acontece dentro e você fala assim, nossa, tá errado, né, tô indo para o lado oposto. Porque se a gente não tem essa consciência de para onde a gente está indo, a gente não consegue ter a percepção de que a gente está indo para o lado errado. E aí você perde a referência, você fica desse jeito mesmo que você falou, né? Para onde você está indo? Estou indo para a direção certa? Não sei, não sei para onde você quer chegar, né? E essa não é. É estranho para mim, eu queria até te pedir ajuda para explicar, porque para mim, quando eu percebo que eu estou dando um passo que não está me levando na direção que eu me propus a chegar. Acontece um desalinhamento energético mesmo, um mal-estar que é quase como se um incômodo. Ele se manifesta em algumas regiões até do corpo, às vezes no coração, às vezes no estômago, às vezes ele vem com uma onda de pensamentos obsessivos. Como é que você percebe se você dá algum passo que não está indo na direção?
Olha, se você tem uma avaliação correta, se você sabe onde você quer chegar, os passos fora da direção podem ser até bons, Porque você olha para ele e diz: o que que tinha lá que era tão desejável que me roubou a mim mesmo? Portanto, me indica uma estratégia de batalha. Cada vez que eu passar por esse ponto, vou redobrar a atenção. Porque toda vez que eu passo por ele, está me roubando a mim mesmo. Então, isso significa, essa fuga significa um aprendizado. Quando você aprende com as fugas, você se pacifica. Agora, essa angústia que você está falando, a gente sente quando você não sabe para que você se perdeu. Em troca de quê? Para onde foi que você fugiu e por quê? Toda vez que você coloca consciência dentro de um ponto, ainda que tenha sido um erro, ele se justifica porque vira aprendizado. Que aí você se pacifica. Uma coisa muito interessante que você percebe, Mariana, é que existem duas línguas dentro de nós. Uma língua da mente e uma outra língua que a gente chama, no Egito eles chamavam de língua do coração. É algo intuitivo dentro de nós. A mente diz: não, você não fez nada errado, foi tudo muito coerente, mas algo dentro de você dói. Se você à noite, quando vai fazer o seu diário, sua avaliação do dia, você fecha os olhos e pede para ver onde foi que eu me desalinhei comigo mesmo. É impressionante como é que a consciência te leva lá. Não sei se já te aconteceu isso. Você às vezes, sei lá, abraçou um amigo, mas estava tão mecanizado que não olhou nos olhos e não viu que ele precisava de você. Fiz aquilo mecanicamente. Aí você conversa com a mente: não, tá tudo certo, você o abraçou, foi gentil. Mas quando você vai ao coração, ele diz: você foi desatento. Aí você percebe, você se compromete: tá certo, eu vi. A partir de agora, eu vou ser mais atento aos olhos das pessoas, às necessidades das pessoas. Não vou sair tratando mecanicamente, cumprindo um script de gentileza. Na hora em que você se compromete, você se redime e volta à paz. Isso é uma receita maravilhosa. Você acha o ponto, localiza, e quando você pergunta, você encontra. Você acha o ponto, você aceita e se compromete. É como se você estivesse diante de um templo. Nosso coração é um templo. Existe uma passagem oriental que eu acho linda, que diz que a única característica que a gente pode perceber de Deus é que ele pulsa como um coração. Ele tem sístoles e diástoles, manifesta o universo e recolhe, manifesta o universo e recolhe. E que, portanto, ele é parente de todos os corações do universo, inclusive do nosso.
Que
E quando a
lindo!
gente se coloca diante do nosso coração, a gente se coloca diante de um longo corredor que conecta com o coração divino. E que, portanto, se você o ouve, você percebe e se alinha com a lei de Deus. É o Dharma, né? O Dharma oriental. Porque ele é um grande coração.
Mas o nosso desejo, né, é de que Deus se manifeste o tempo inteiro, não em sístole e diástole, né? A gente gostaria de ter essa visão constante, porque às vezes a gente fica nessa falta, cadê, 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 cadê? E fica buscando, né? A gente não
É, mas
consegue entrar nesse ritmo. Eu acho que essa é uma das grandes dores, né?
em ambos eles se manifestam, a gente tem que saber encontrá-lo. O problema é que nós temos uma visão maniqueísta: Deus está aqui, não está aqui. Ele está na luz, ele não está na escuridão. Bom, na escuridão descansamos, reciclamos, retomamos energia. Deus também está no descanso. Ah, ele está na alegria, na tristeza, não. Na tristeza, nós estamos tendo as nossas arestas aparadas para retomar o Dharma. Lembra da dor de dente. Se o dente não doesse, a gente não o recuperava, perdia o dente. Então, a dor recupera a saúde do dente, sim, mas recupera também a saúde da alma, da psique, da moral, do espiritual. Em todos os campos, a dor é restauradora. Portanto, nós é que escolhemos dividir o universo ao meio e na metade não está Deus, não é verdade? Ele está em ambos. Como se você pegasse a estrela de Davi, né, o selo de Salomão, seis pontas, espírito e matéria se abraçando, e no centro, Deus. Ele está em tudo. Nas nossas atividades mais simples, no varrer o chão, quando você sente que você está limpando fora e dentro, também colocando toda a sujeira que está dentro de você para fora, para o seu lugar certo, onde ela deixa de ser sujeira e passa a ser útil, não é? Ela está nas coisas simples do dia a dia. A sacralização da vida, que se falava classicamente, inclui todos os momentos. Portanto, nós é que resolvemos banir Deus de 50% do mundo. Isso não existe. Ele está em todos os lugares.
Você falou da sacralização da vida e eu lembrei de uma frase que eu ouvi você falando uma vez no Micael Eliade, de que o sagrado é a função de dar sentido.
Isso, exato.
Né? E quando a gente está varrendo por fora e por dentro, a gente está dando um outro sentido àquele ato de varrer, né? Quando a gente consegue integrar isso dessa maneira. Mas as pessoas fogem muito da dor e elas têm uma tendência a achar que quando elas estão em sofrimento, Deus desapareceu da vida delas. Né? E ficam bravas. com Deus. O que que você diria para essas pessoas? Porque eu já vi muita revolta com Deus por causa do sofrimento. Você também, claro.
Lógico. Nós não procuramos a dor, isso seria uma loucura. Mas quando a dor vem para nós e ela é inevitável, nós deveríamos compreender o mecanismo da dor como um mecanismo que vai nos levar para um outro patamar de consciência. Recordo que uma vez uma mãe me pediu para falar com o filho dela que estava viciado em joguinhos, em games. E eu não me senti autorizada a falar com o menino porque eu não entendia nada de game. Fui praticar para poder ver porque que ele gostava tanto, né? E uma das coisas que os meninos adoram nesses games é exatamente quanto mais difíceis eles são. Eles sabem que enfrentando as dificuldades vão chegar a um outro patamar de perícia. Vão poder dizer para o coleguinho, já estou no nível 6 e você está em qual nível? E não sei o quê. Seja dificuldade, até o menino sabe disso, ela cura as nossas ferramentas. Se a gente parar para olhar para trás e ver os momentos em que mais crescemos, com certeza foram as dificuldades. Nesses momentos a gente para, a gente se põe mais reflexivo, a gente, bom, se propuser a tanto, pode perceber as causas, né? Que às vezes também passamos partidos, colocamos culpa em todo mundo e não crescemos nada. Mas é um convite para que a gente se ponha mais reflexivo e pergunte as causas e possa perceber aqueles pontos que a dor está batendo, a aresta que está sendo corrigida. É, nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos. E por conta das nossas imperfeições, atraímos para nós os fatores que vão aparar as nossas arestas. E se nós saímos do outro lado maiores, foi caro, foi um bom preço, foi um preço adequado. Tá? Porque disso se trata. Tá? Então, quando nós crescemos, resgatamos, redimimos a arbitrariedade da dor. Quando não conseguimos, ficamos eternamente amargurados.
E eu acho que essa é uma das partes em que a gente mais precisa colocar entendimento, né? Nenhuma dor está chegando para a nossa vida sem que a gente possa aprender com ela ou sem que a gente precise aprender com ela. E eu, né? Porque quando você afasta a dor, você perdeu essa oportunidade. Então ela vai vir de novo, talvez de outra forma, mas para te trazer aquele ensinamento que você ainda não se dispôs naquele momento a aprender, né? Ela vai voltar. Se você se dispuser da primeira vez que ela chega a aprender, talvez essa não volte, vão vir outras, né?
Com certeza. É como se você passasse por uma rua desatento e pisasse num buraco, torcesse o pé. Existe uma memória banal. Ah, que droga, do prefeito da cidade que não conserta esse buraco, estraguei o meu sapato, não sei o quê. Essa memória banal, em pouco tempo você perde. Daqui a pouco não lembra mais disso. Mas se você se dispõe a extrair o profundo desse fato, você vai concluir. Eu estava desatento e sofri um acidente. Portanto, desatenção, dispersão, falta de consciência provoca dor. E, portanto, a partir daí, você se fere menos. Você vai ser uma pessoa mais atenta. Todos os fatos da vida são assim. O quanto eu me disponho a mergulhar neles e extrair a sua semente sagrada, que Platão chamava de reminiscência, a semente sagrada que me permite já não sofrer mais por causa disso. Como você espremer uma laranja e tirar o seu sumo, tá? Que vai agregar a você, vai te dar mais saúde, vitamina C, coisa e tal. Então você pode passar por ali e não extrair nada, só tropeçar na laranja. Então, tudo na vida te dá a oportunidade de duas memórias, uma que te alimenta e a outra não. E isso é a banalização da vida e isso é a sacralização da vida. Você vai sempre crescendo.
Maravilhoso. Você me lembrou de uma vez que eu estava dando um treinamento de uma empresa e em uma das aulas a gente falou um pouco sobre a história da gratidão e eu pedi para que as pessoas fizessem então um diário da gratidão para a gente discutir na semana seguinte. E aí uma das meninas voltou e falou: eu quero compartilhar. Eu escrevi no meu diário de gratidão que pela primeira vez em 35 anos eu fui fazer um exame de sangue e a enfermeira não machucou o meu braço, porque eu tenho uma veia muito difícil de ser pega. Eu sempre fico com hematomas e tal. E aí eu falei: puxa, e o que que você fez de diferente? Ela: de diferente? Como assim? Eu falei assim: você pediu para a enfermeira tomar cuidado? Ela: pedi. E aí eu falei: e alguma vez você já tinha pedido para a enfermeira tomar cuidado porque você tinha uma veia difícil? Ela: não, nunca. Eu falei: pois então, quando a gente começa a prestar atenção nos momentos pelos quais a gente é grato, a gente passa a dar valor à vida e a gente passa a dar valor à gente, porque a nossa vida tem valor, a gente atribui valor àquilo que a gente está vivendo. E quando a gente dá valor a algo, a gente faz o quê? A gente cuida, né? A gente cuida. Você se cuidou naquele momento ao pedir para a enfermeira tomar cuidado com você. E ela ficou me olhando, assim, ela não tinha se atentado que uma coisa podia ser consequência da outra. Mas é isso, ela viveu um momento ali em que ela mudou, ela usou aquela experiência que ela estava tendo, né, do igual do tropeço, para pedir: não, peraí, calma, esse é um momento delicado, é um momento que pode me causar dor. Eu não quero essa dor, então eu vou fazer um pedido formal para não ter essa dor. E deu certo. Mas muitas vezes a gente tá lá, né, igual quando a gente está fazendo a unha, a gente já sabe que é manicure, se tirar muito vai machucar. Mas às vezes a gente não pede, não, cuidado, não mexe tanto. A gente deixa, e aí a gente toda vez que faz a unha, tira um bife e fica machucada de novo, né? São coisas simples assim, né? Eu vou pro...
Já pensou que incrível se a gente se propusesse a um aprendizado por dia, escrito lá no seu diário, todos os dias um aprendizado, onde poderíamos chegar?
Pois é. Quem era? Era Benjamin Franklin, né? Que tinha um caderninho de se propondo a fazer cada vez ser mais gentil, ser mais honesto, ser mais...
Eu não sei se Franklin fazia isso. Eu sei que de Benjamin Franklin existe uma frase que ele diz que tentou mil vezes fazer o seu, empinar o seu papagaio, fazer suas experiências de eletricidade. Disseram que ele tinha tido mil fracassos. Ele falou: não, eu tive um acerto com mil tentativas.
Isso é
Isso que ele
maravilhoso.
diz.
Isso é
Não aprendeu.
maravilhoso. Tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver o que se eu vou ler algumas aqui. Professora, hoje aos 50 anos estou me deparando com toda essa dinâmica egoísta. O meu egoísmo. Eu quero mudar. Por onde eu começo?
Por uma prática diária. Existem duas coisas na vontade: uma é decisão no plano mental e outra é perseverança e constância no plano físico. Essas são as duas ferramentas da vontade. Decisão ele já tomou. Agora, cada vez que fizer uma pequena escolha no dia a dia, parar e pensar: como eu posso escolher aquilo que beneficia mais gente além de mim mesmo? As coisas mais pequenas, na hora que eu abro a porta do elevador, que dá aquele impulso de entrar, espera sair todo mundo que está lá dentro. Na hora que eu vou cumprimentar uma pessoa que dá aquele ímpeto de nem olhar para ela, olhar nos olhos e dizer bom dia, olhando nos olhos. Cada pequena decisão a tomar, a cada momento no dia, considerar o benefício de mais pessoas do que simplesmente eu mesma, mais além da minha própria pele. E quando não conseguir, refletir sobre isso, ou seja, fazer uma avaliação, um pequeno diário escrito, isso ajuda bastante. Quanto eu consegui avançar na alienação e no egoísmo no dia de hoje. Mas é com pequenas coisas que a gente treina. A gente treina em tempo de paz, na hora da guerra estamos bem treinados, não esperar dificuldades, nos pequenos fatos do dia a dia.
Maravilhoso. Tem uma outra aqui. Quando tudo parece tempestuoso e nada dá certo, tudo parece conspirar. O que fazer?
Olha, na verdade você vai perceber que quando tudo parece tempestuoso, é provável que a gente tenha dado esse comando à vida, porque é incrível como a gente dá comandos inconscientemente. Na hora que levanta pela manhã, às vezes vem uma péssima lembrança e você alimenta aquilo. Você não percebe que existe aquilo que se chama da magia dos inícios. A maneira como você coloca o seu pé fora da cama, a história do pé direito, né? A forma mental. Eu costumo colocar um aparelhozinho de som do lado da cama, um segundo que seja, uns segundinhos, ouvindo aquela música que eleva a minha consciência. Um textozinho na mesinha de cabeceira, com uma pequena leitura de uma oração, de algo que me inspira. Porque a gente dá a tônica do dia. Você deixa que um mau humor, um pensamento negativo pegue você logo no início, você vai chamando tudo que tem uma certa sintonia com aquilo, tudo que está vibrando na mesma frequência. Portanto, percebe se você não está criando essa frequência que está chamando coisas desse tipo. Escolhe pensar o contrário. Está tudo super bem. Nunca houve uma fase onde eu crescesse tanto, onde eu me sentisse tão motivada. Escolhe pensar o contrário que você vai ver. O poder que a gente tem de influenciar para que as coisas se tornem mais, digamos, que nos levem ao crescimento, para que as coisas se tornem mais favoráveis para nós.
É, poder dos inícios, né? Você sabe que outro dia eu estava conversando com meu pai me falou assim: eu começo meu dia todos os dias lembrando daquela música, Say a little prayer for you, together and ever. E aí, foi muito bonitinho quando ele me falou isso, né? E contando como é que era o ritual dele, do quanto ele começava rezando por nós, né? Por mim, por meu irmão, pelas pessoas que ele ama, pela família dele, que está perto, que está longe, e começar o dia fazendo uma intenção, né? Não precisa fazer não precisa rezar se você não é religioso, mas uma intenção de que as pessoas que você ama estejam bem, né? De que as pessoas que te ajudam estejam bem, com saúde, de que as pessoas da sua cidade, do seu bairro, do seu prédio estejam bem, porque não precisa. Aí você vai exercitando esse também essa intenção de para além da sua pele, não só com você, né? Não é o meu dia que vai ser bom apenas, mas é o dia das pessoas que me cercam, as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão no planeta inteiro, né? Eu acho que é um exercício muito poderoso também de você começar de outra maneira. E observando, né, o que vai acontecer no seu dia a partir daquilo.
O ano novo está aí também, Mariana. É um bom momento para isso, né? Que esse novo ano eu possa ser fator de soma na vida das pessoas. É aquela frase: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, que esse ano eu possa fazer diferença para o mundo, que fique um pouquinho melhor porque eu existi. As pessoas à minha volta cresçam porque conviveram comigo e eu esteja um pouco melhor também. Ou seja, que eu não viva em vão.
Muito.
Acontece no próximo ano aquilo que a gente se programa e aloca tempo para acontecer. Quem sabe planejar para ser um ser humano mais fraterno e fazer diferença na vida dos outros. Precisamos de mais disso nesse momento histórico.
Demais, demais. Olha essa frase aqui, tem uma pessoa perguntando, achei interessante essa pergunta, até eu vi uma história essa semana também de um relacionamento. Que a pessoa está muito descontente e aí fiquei sabendo, por que que não termina? Não, porque me oferece, esse relacionamento me oferece condições de experimentar algo a partir do dinheiro que esta pessoa tem. E essa pergunta vai nessa linha também. Eu falo assim, quando eu percebo que eu tenho apego ao dinheiro demais, eu trabalho muito e acho que é só pelo dinheiro. Acho que ela já respondeu uma parte também, né?
Imagina se você fosse morrer amanhã, se a quantidade de dinheiro que você tem seria suficiente para justificar a sua vida. Eu gosto de fazer esse exercício. O que teria sido válido se eu fosse morrer amanhã? Eu fiz diferença na vida de quem? A minha própria? Eu sou um ser humano melhor do que eu já fui no passado? Eu cresci ou permiti que alguém crescesse através de mim? O contraste nesse momento vai te mostrar claramente que o que você tem é nada. A história está lotada de pessoas que tiveram dinheiro. Quem são elas? Caíram no buraco negro do esquecimento. O homem é do tamanho da sua generosidade. Os homens são lembrados por aquilo que eles deram e não por aquilo que eles retiveram. Os grandes homens da história foram os que entregaram muito, não os que retiveram muito. Se a gente quer fazer alguma diferença na vida de alguém, também é assim. É pelo que a gente dá e não por aquilo que a gente retém.
Sem dúvida. Tem uma outra pergunta aqui, ela falou assim, professora, como é que eu lido com essa sensação de que eu estou andando uma casa no jogo da vida e de repente eu volto 10 casinhas, né? Avançar, retroceder, seguir. Como é que eu faço com isso?
Primeiro, verificar se é uma sensação ou se é uma realidade. Fixe um propósito. Porque pode ser que não seja nada disso. Você simplesmente esteja passando por situações dolorosas, porque é o momento, porque tudo que você fez gerou mérito para passar por isso agora. Porque as dificuldades são mérito. Você cresceu ao ponto de poder passar por essa prova. E você esteja julgando mal, porque não tem uma referência. Se é uma referência de direção, não dá nem para saber se está avançando ou retrocedendo. Vai ser como a referência, você chega à conclusão que está retrocedendo, aí é o momento daquela boa reflexão. O que é que tem do outro lado que está me atraindo tanto assim? Trazer sobre a mesa, fazer um bate-papo com a sua própria essência. O que tem na contramão que está me atraindo mais do que o meu sentido de vida? O que eu quero lá? Talvez dê para conciliar isso dentro da minha trajetória. Eu quero alguma coisa que vai me ajudar a caminhar. Pode ser que seja útil o que está lá e você integra. Se não, você faz um checkmate em relação a si próprio. Isso só me atrapalha. Então, eu tenho que decidir para onde eu quero chegar. Mas sem um propósito, você não tem nem como saber se isso é real.
Gostei dessa analogia do joguinho para voltar a casa e fazer um checkmate. Achei o máximo. Faz um checkmate. Muda de tabuleiro às vezes, né? Muda as peças de jogo ou muda o jogo mesmo. Agora eu queria te fazer duas perguntas. Tem um monte de pergunta aqui. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Depois eu até vou olhá-las com carinho, todas elas que chegaram. Mas eu queria te fazer duas perguntas. Uma delas é contar, né, que a gente está fazendo uma nova jornada do Unboxing Me, que é a jornada de autoconhecimento, e a gente inventou uma palavra para essa jornada, que é explorescência. O que que te vem à cabeça quando você ouve essa palavra, professora?
Sede de si mesmo. É o que me vem à memória.
Sede
Essa
de você.
sede ardente, quando você levanta, abre os olhos pela manhã na cama. Quem eu sou e onde eu tenho que retomar o fio da vida? essa saudade de si próprio, que é ardente. Dentro da filosofia, a gente aprende a aguçar, a atiçar essa saudade, esse mistério que somos nós mesmos. Existe uma frase dentro dos fragmentos órficos que diz: eu te ofereço meu mistério em demanda do teu. Todo homem que quer crescer, ele sente uma fome e uma sede ardente de mistérios, e um dos maiores mistérios somos nós mesmos. Quem eu sou, o que eu vim revelar ao mundo? Qual é essa nota musical que vai acrescentar a melodia do mundo que eu vim trazer e que eu ainda não pronunciei? Para mim, me sugere isso, uma sede ardente de si próprio.
Uau, fiquei toda arrepiada. Fiquei toda arrepiada, obrigada. E outra coisa que eu queria te perguntar é: o que que a senhora está lendo agora? E quem são hoje os pensadores que te inspiram?
Olha, eu nesse momento estou lendo Marguerite Porret, O Espelho das Almas Simples, que é um livro de uma pensadora medieval que foi para a fogueira por causa desse livro. Marguerite Porret era uma beguina medieval e ela escreveu um livro onde ela dizia que o homem que tem uma alma muito simples, a sua alma se torna um espelho de Deus. Quando você olha a alma desse homem, você vê ali refletido Deus. E é maravilhoso, maravilhoso, porque ela ensina exatamente esse poder da pureza e da simplicidade para que nos tornemos espelhos. E ela me inspira muito porque eu gosto muito de uma outra escritora contemporânea, que é Simone Weil, e ela me lembra tanto, parece o mesmo personagem encarnado em dois momentos da história. Estou
Talvez.
sempre lendo. Estou sempre lendo também Simone Weil, e ela me inspira muito sobre esse sagrado feminino, essa capacidade mística profunda da mulher quando ela ousa ser simples e encontrar a sua natureza. De qualquer ser humano, né? Quando ousa ser simples e encontrar a sua própria natureza. São duas mulheres poderosas, Marguerite Porret e Simone Weil. Estou lendo ambas.
Que delícia. E teremos Lucelena Galvão com cursos presenciais em algum momento no ano que vem, ou não? Ou você ficou completamente afeita ao online para atingir mais gente?
Não, eu nesse momento estou no Rio Grande do Sul e vim para um curso presencial. Eu já estou fazendo minhas viagens, estou falando com você desde um hotel em Porto Alegre. Eu estou já fazendo minhas viagens.
Que
Claro que com
legal!
toda a prudência, né, com toda a segurança, mas já tenho sido convidada, já comecei a me deslocar.
Mas aqueles cursos que você fazia, onde a gente pode se inscrever com mais longas durações, estão programados para o ano que vem ou não?
Sim, é provável que faça um curso em São Paulo esse ano presencial, que foi cancelado no ano que começou a pandemia, né? Eu tinha um curso marcado e teve que ser cancelado às pressas. É provável que aconteça esse ano.
Estou na lista de espera, então, professora. Acho que todo mundo que está vendo a gente aqui também. Queria te agradecer demais por essa oportunidade. Você é uma pessoa que me inspira muito e eu acho que eu falo isso dando voz para todas as mais de 1.000 pessoas que estão assistindo a gente agora aqui, porque eu tenho certeza que você ajudou muita gente nessa pandemia e que você está seguindo na sua direção. E é tão bom a gente enxergar alguém que tá no caminho, que a gente sabe que é o caminho que a pessoa se propôs, porque inspira a gente a fazer o mesmo. Então, gratidão imensa e que bom começar a semana desse jeito. A live vai ficar gravada. Eu acho que é aquelas lives que a gente tem que ver sempre. Eu vou ver mais uma vez, porque eu quero aproveitar cada pedacinho e te agradeço imensamente mais uma vez.
Muito obrigada, Maria. Uma excelente semana para você. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.